Vozes da Igreja. Eu poderia deixar minha bisavó? Quando fiz 21 anos de idade, senti o desejo de servir como missionário. Minha bisavó, Margarita Sipo de Laiana, apoiou minha decisão, embora isso significasse que ela ficaria sozinha. Ela me criara desde pequeno, e minha preocupação era quem cuidaria dela em minha ausência. Tínhamos sido batizados em 1978, quando eu tinha 11 anos de idade e minha bisavó, 73. Pouco tempo depois, paramos de ir às reuniões, mas irmãos atenciosos da igreja vieram nos visitar. Fiquei ativo de novo, e os membros da ala estavam ansiosos por minha ordenação. "Vamos ter um diácono", diziam eles, animados. Naquela época, nossa ala não contava com portadores do sacerdócio arônico. Tornei-me presidente do Quórum dos Diáconos, pois não havia nenhum outro diácono. No começo, não entendi por que recebera um cargo assim, mas com o tempo compreendi que os líderes da ala estavam me treinando nas responsabilidades do sacerdócio. Por conta disso, tentei ser fiel. Minha bisavó, porém, permaneceu menos ativa e ia às reuniões apenas esporadicamente. No entanto, apoiou minha decisão de servir, pois no fundo sabia que o Evangelho era verdadeiro. Quando enviei os papéis para a missão, em 1990, a maioria dos missionários chamados de Córdoba servia nas missões Buenos Aires Norte ou Sul. Eu tinha certeza de que seria chamado para uma daquelas duas missões e que assim não estaria muito longe de minha bisavó. Algum tempo depois, quando meu presidente de estaca me telefonou, disse-me que eu precisaria tirar passaporte, pois na verdade iria para a Colômbia. Apesar de minhas preocupações incessantes, minha bisavó incentivou-me a ir. Logo antes de minha partida, prometeu que voltaria para a igreja já no domingo seguinte e que iria ao templo antes de minha volta. Era difícil acreditar, mas aquela promessa aliviou um pouco a dor da separação. Enquanto eu estava na missão, ela fez exatamente o que prometera. Embora tivesse mais de 80 anos, não só passou a frequentar todas as reuniões, mas o fazia com pontualidade. Preparou-se para ir ao templo de Buenos Aires, Argentina, e de fato foi. Ao voltar de sua primeira caravana ao templo, numa viagem de ônibus noturna de 12 horas de duração, minha bisavó chegou à capela de nossa ala às 8:30 da manhã, num domingo, pouco antes do início das reuniões. Nosso presidente de estaca, Rubens Pitale, disse a ela: "Permita-me levar a senhora para descansar em casa." "Não", respondeu ela, "vou para a igreja." E assim o fez. Depois que voltei da missão, fomos ao templo juntos 3 vezes, antes de ela falecer no ano 2000. Por causa de minha missão, ambos fomos abençoados. Se eu tivesse ficado em casa, estou convencido de que nenhuma dessas bênçãos teria acontecido. Hugo Fabián Laiana, Córdoba, Argentina.
Demos ouvidos ao Espírito. Certa manhã, eu e meu companheiro missionário decidimos sair para fazer contatos de porta em porta numa pequena comunidade de nossa área de proselitismo no sul das Filipinas. Enquanto estávamos ocupados batendo em portas, um homem aproximou-se de nós e perguntou o que estávamos fazendo. Era fácil perceber que ele estava alcoolizado. Convencidos de que ele não estava nem um pouco interessado em nossa mensagem, demos-lhe um folheto sobre o propósito da vida. Em seguida, dissemos-lhe que se ele lesse o folheto e não bebesse naquela noite, iríamos à casa dele para explicar o propósito da vida. Ele fez que sim com a cabeça e disse que estaria à nossa espera. Às pressas, seguimos para o compromisso de ensino que tínhamos logo depois. Não tínhamos a menor intenção de voltar para ensiná-lo naquela noite, Mas nos dias seguintes, sempre que passávamos por sua casa, sentia-me inspirado a parar. No entanto, ignorava de pronto esse sentimento e justificava minha decisão dizendo a mim mesmo que ele devia estar embriagado demais para ouvir. Após alguns dias, a impressão tornou-se tão forte que não pude mais resistir. Ao batermos à sua porta, fomos recebidos por uma senhora surpresa que nos perguntou por que não tínhamos voltado antes, conforme o prometido. Contou que seu marido esperara por nós naquela noite e, pela primeira vez em sua vida de casados, ficara sem beber. Envergonhados, pedimos mil desculpas. Marcamos para voltar na mesma noite para ensinar o casal. Pouco tempo depois, o irmão Gumabai, o nome foi modificado, arrependeu-se de seus vícios mundanos, foi batizado e tornou-se um membro respeitável da comunidade. Alguns dias após seu batismo, fui transferido para outra área e perdi contato com a família. Só me restava esperar que ele permanecesse ativo na igreja e orar para isso. Tempos depois, soube que a pequena comunidade onde vivia a família Gumabai ganhou um ramo e depois uma ala. O irmão Gumabai foi chamado para ser o bispo. Também fiquei sabendo que a maioria de seus parentes se filiara à igreja. Tempos depois, quando voltei a visitar minha antiga área da missão, fiquei sabendo que muitas pessoas tinham se filiado à igreja ali por causa do bom exemplo do irmão Gumabai, que entregara sua vida nas mãos do Senhor e o pusera no comando de sua família e de suas atividades diárias. Sou muito grato por termos ouvido os sussurros do Espírito que nos inspirou a visitar a família Gumabai. Por meio dessa experiência, passei a compreender o que o Senhor quis dizer ao declarar: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Mateus, capítulo 9, versículo 12. Michael Ângelo M. Ramírez, Nova Zelândia.
Ligue para os mestres familiares. Há muitos anos, quando nossos quatro filhos eram pequenos, meu marido conseguiu um emprego em outro estado e fiquei sozinha com as crianças a fim de esperar as duas mais velhas concluírem o ano letivo. Pouco tempo antes, novos mestres familiares nos tinham sido designados, os quais só tiveram a chance de nos visitar duas vezes antes da partida de meu marido. Certa noite, ao pôr as crianças para dormir, ouvi nossa filhinha ainda bebê chorando em seu quarto. Quando a segurei, vi que estava ardendo em febre. Pensei em levá-la ao hospital, mas depois de uma olhada rápida nas regras do novo plano de saúde, vi que ele previa cobertura apenas para os residentes de Idaho, o estado em que meu marido estava trabalhando no momento. O restante da família ainda morava no estado de Washington. Fiquei apavorada quando medi a temperatura de nossa filha, 41 graus Celsius. Imediatamente caí de joelhos e orei com todo o fervor em busca de ajuda. A resposta que recebi foi algo que nunca me teria vindo à mente espontaneamente: ligue para os mestres familiares. Já estava ficando tarde, e eu sabia que os irmãos Halverson e Bird certamente já estavam dormindo. Mas mesmo assim, peguei o telefone, liguei para o irmão Bird e contei-lhe em poucas palavras o meu problema. Em 5 minutos, às 23 horas, meus mestres familiares estavam à porta, de terno e gravata. Àquela altura, as bochechas de minha filha estavam vermelhas e seu cabelo encharcado de suor. Ela choramingava de dor, mas os irmãos Bird e Halverson estavam calmos quando a seguraram. Em seguida, impuseram as mãos sobre sua cabeça, deram-lhe uma bênção e ordenaram-lhe, em nome do Salvador, que fosse curada. Ao abrir os olhos depois da bênção, mal consegui crer no que vi. Minha filha estava dando risadinhas e tentando soltar-se para brincar. A febre tinha passado. Senti a temperatura baixar enquanto proferíamos a bênção, disse-me o irmão Bird enquanto olhávamos admirados para a menina. Pouco depois, eles foram embora, e ainda fiquei acordada várias horas com um bebê que não queria dormir, apenas brincar. Nem me importei. Muitos anos já se passaram desde aquela noite em que dois anjos ministradores em forma de mestres familiares abençoaram minha filha. Pouco tempo depois, mudamos-nos para Idaho e perdemos contato com eles. Mas sempre serei grata a dois mestres familiares bondosos que vieram na 11ª hora à vinha do Senhor. Diana Losky, Pensilvânia, Estados Unidos da América.
Meu bispo se enganara? Nossa ala acabara de ser dividida, de modo que quando o bispo marcou uma entrevista comigo, eu tinha certeza de que receberia um cargo na nova ala. Eu trabalhava com as moças e as amava. Elas eram muito receptivas ao Evangelho e eu senti enorme alegria ao ensiná-las. Certamente o Senhor me permitiria continuar naquele cargo. Para minha surpresa, o bispo disse que o Senhor queria que eu ensinasse na primária. Ele com certeza se enganara. Contudo, ele me garantiu que jejuara e orara e tivera sentimentos muito fortes acerca de meu chamado. Eu adorava crianças, mas o que sabia sobre como ensiná-las? Durante meus 15 anos de casamento, a única tristeza minha e de meu marido era o fato de não termos sido abençoados pelo Senhor com filhos. Nossas tentativas de adoção também tinham sido infrutíferas devido a nossos problemas de saúde. Confiando no bispo, aceitei o chamado de dar aulas na primária, mas no fundo continuava reticente. Sentia revolta contra o Senhor por não me permitir ter filhos, e aquele novo chamado não me agradava. Por que, Senhor, me pedes isso? Pensei. Em tua sabedoria, foi-me negada a oportunidade de ter filhos. Por que me pedes para ensinar os filhos dos outros? Orei, debati-me e contendi com o Senhor, suplicando em meio a lágrimas, compreensão. Por fim, decidi, já que aceitar o chamado, que era melhor cessar a autocomiseração e dar o melhor de mim. Foi aí que as bênçãos começaram a vir. Rapidamente aprendi a amar as crianças, e elas aprenderam a me amar. Vi que seu amor era grande o bastante para ajudar-me a preencher o vazio em minha vida. Em pouco tempo, era-me impossível andar pelos corredores da capela sem que pelo menos duas crianças viessem segurar-me a mão ou parassem para me abraçar ao passar. Por sua vez, meu marido foi chamado como líder de escoteiros. Em pouco tempo, nossa casa estava cheia de crianças e adolescentes. Em 1986, meu marido morreu aos 47 anos de idade. Mais uma vez, o Senhor conhecia minhas necessidades melhor do que eu mesma. Poucas semanas após o falecimento de meu marido, fui chamada para servir numa missão de ensino na primária, no ramo de idioma lausiano, da igreja em Fresno, Califórnia. A coragem daquelas pessoas excepcionais e de seus filhos deu-me forças para seguir avante sem meu marido. Que alegria especial foi ver os jovens que eu ensinara tornarem-se adultos, servirem como missionários, casarem-se no templo e constituírem família. Dezenas daquelas crianças adotivas ainda param para me cumprimentar e iluminar meu dia, e fico feliz ao vê-las no templo de Fresno, Califórnia, onde sirvo atualmente. Meu serviço na primária tem me abençoado no decorrer de toda a vida. Sou grata por nossos chamados serem determinados pelo Senhor e não por nós mesmos. Diane L. Sorensen, Califórnia, Estados Unidos da América.
Fim da sessão Vozes da Igreja.